Queridos, vamos hoje ao texto bíblico que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. E eu quero pedir a sua atenção para a leitura do texto. Estou muito feliz porque sexta-feira que vem minha filha chega de Portugal, vai ficar com a gente aqui nesse período com meu genro também, o Enio, querido. Anaíris está aí também, a mãe do Enio está aí também. É a mãe do meu genro, e a gente está muito feliz por eles estarem chegando agora sexta-feira. Uma notícia que vai mudar a vida de todos vocês, né? Eles moram em Portugal há quase 3 anos. O Enio já mora um pouco mais porque estava fazendo doutorado lá e agora faz o pós-doutorado, mas a gente fica com muita saudade deles. Eles estarão chegando aí sexta-feira para mudar a vida de todos vocês. Se preparem. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo número 5, a partir do verso 1, perdão, a partir do verso 21. Nós vamos ler do 21 ao 24, depois do 35 ao 43, e nós vamos ter uma ideia do contexto conforme eu for falando aqui. Deixa eu colocar aqui direitinho, vamos lá. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vamos agora ao texto que continua no verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Só até aqui, vamos orar. Deus bendito, o Senhor nos abençoou muito no culto da manhã, nos dando um louvor maravilhoso, ensinando os nossos filhos a sua palavra através dos teus servos e servas que nos servem aqui. E também abençoa a entrega do sermão. Nesse momento eu te peço mesmo para que nossos filhos aqui embaixo recebam a tua palavra, agora que a tua igreja já cantou para ti, que nós possamos ouvir a sua voz e que o Senhor guarde nossa igreja de todo mal. Abençoe quem está aqui e quem nos acompanha pela transmissão, que em nome de Jesus essa mensagem alcance esses corações espalhados pelo mundo todo e que o teu nome seja exaltado sempre, Deus, sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Queridos, numa certa ocasião, Jesus disse algo que ficou marcado na cabeça de muitas pessoas. A gente, às vezes, não lembra de muita coisa da Bíblia, mas isso que eu vou dizer aqui, com certeza, acho que a maioria de nós lembra do que ele disse. No mundo, tereis aflições, mas porque eu venci o mundo. Quando Jesus fala isso, ele está preparando os seus discípulos para a realidade da vida, a realidade do sofrimento. E quando ele diz mundo, ele usa uma palavra grega que é cosmos. A palavra cosmos fala de sistema, de organização, de um governo. Então ele diz que este mundo, como é configurado politicamente, economicamente, socialmente, nos trará aflições. E a palavra para aflições é tilipis. Essa palavra significa ser pressionado, ser prensado, ser esmagado. Então Jesus falou que o mundo como existe hoje, o mundo caído, vai trazer sobre os filhos e filhas de Deus, sobre todo o ser humano que habita esse lugar, uma pressão quase que esmagadora. Mas ele diz para a gente ter coragem porque ele venceu o mundo, porque a palavra para coragem, ânimo, é farcel, que é muita coragem. E a gente precisa de muita coragem, às vezes, para levantar da cama num certo dia, diante de uma grande dificuldade. Os problemas vêm à nossa vida, independente do grau de instrução que a gente tenha, independente da quantidade de dinheiro que a gente tenha, independente do lugar onde a gente more, o dinheiro é um intruso, ou perdão, o problema, a tribulação é um intruso na nossa vida. Ele entra e desmorona muita coisa, destrói muita esperança, arrasa com sonhos, altera o curso da vida, de maneira que algumas pessoas, por não saberem lidar com o problema, podem perder o rumo da vida. Algumas pessoas, por não saberem tirar proveito da dor, acabam se transformando em pessoas muito ressentidas, muito magoadas, que passam a se arrastar dia após dia pela vida com uma lamúria sem fim, com uma reclamação que não termina. E aqui, independente da gente fazer algum tipo de competição, quem é que sofre mais do que eu? Meu problema é esse, meu problema é aquele. Todo mundo sabe que o seu problema é o mais grave que tem. Então, olhando para a própria vida e pensando nela como ela é de verdade, não como ela deveria ser, a gente tem que lidar com o sofrimento, porque muitas coisas são incertas na vida. Quando a gente nasce, a gente se torna jovem, a gente não sabe se vai casar ou não, a gente não sabe se vai ter filho ou não, a gente não sabe nem se vai chegar aos 30 anos ou não. Muitas coisas são incertas. Mas uma coisa a gente sabe logo cedo na vida que a gente sofre. Criança sofre. E eu por causa de uma questão postural, tenho que fazer regularmente massagem. E a pessoa que faz a massagem, o Yugdi, ele diz: Fabrini, eu estou recebendo crianças de 10 anos para serem massageadas. Crianças que estão com problema por causa de tela, por causa da postura, sério. E crianças que estão muito tensas por causa do ritmo já que é impresso na vida dessas crianças. Então, tem crianças de 10, tem clientes, né? Clientes de 10, 11, 12 anos. São crianças que, na minha época, pensar em massagem era loucura. Então, nós estamos vendo que o ser humano vem sofrendo cada vez mais e cada vez mais cedo. E a gente precisa saber lidar com essa presença certa do sofrimento na nossa vida. E Jesus Cristo, para conforto dos seus filhos, diz que ele venceu as aflições desse mundo e que quem está com Cristo vence como ele venceu. E ele disse, então, tenham muita coragem, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então, pensando nessa passagem que lemos aqui, a gente tem algumas lições a aprender sobre aflição, sobre tribulação, porque o capítulo 5 de Marcos é uma sequência extraordinária de pessoas que passavam por sérias tribulações. O capítulo anterior mostra Jesus num contexto de muito trabalho, saindo de um lugar para outro, saindo de uma região do Mar da Galileia, atravessando, indo para Decápolis. Nessa travessia noturna, Jesus deu de cara com uma tempestade angustiante e os seus discípulos o acordaram, chamaram a atenção dele pela indiferença dele. Jesus, então, acalma o mar, acalma o vento e, assim que eles atravessam, logo cedo de manhã, Jesus põe o pé na praia, ele dá de cara com um endemoniado, um sujeito que vivia possuído por muitos demônios. E a Bíblia diz que ele vivia num estado deplorável, indigno, andava sem roupa, se machucava dia e noite, não dormia e gritava o tempo inteiro. Era alguém que não podia conviver com pessoas e tinha um péssimo endereço. Ele morava no cemitério. E mesmo que com toda a tentativa de controle, ele era absolutamente ingovernável. E quando Jesus põe o pé para fora do barco, ele de longe vê o endemoniado correndo, gritando em sua direção. E a Bíblia diz que ele se ajoelha e um dos demônios toma voz e pergunta: por que que o Senhor vem nos afligir antes da hora? E Jesus então repreende os demônios daquele sujeito e ele é liberto. E Jesus é expulso daquele lugar. As pessoas daquele lugar dizem: vá embora, por favor. Falam com todo cuidado, porque estavam diante de alguém muito poderoso, mas, de qualquer forma, eles cometem uma indelicadeza enorme com Jesus, que chegou ali para ajudar. E eles então dizem: Senhor, por favor, vá embora dessa região, nós não queremos o Senhor aqui. E ele vai embora, deixa ali um missionário, e ele prossegue. Quando ele chega do outro lado, uma multidão havia chegado para conversar com ele. E enquanto ele está ali, vem um homem muito poderoso, muito importante, o nome dele é Jairo, e faz um pedido dramático. Ele se ajoelha na presença de Jesus e pede, implora, insiste para que Jesus corra à casa do seu filho, da casa dele, porque a sua filha estava à beira da morte. Algumas pessoas pensam que a palavra morte aqui no grego é necros, porque a gente encontra, por exemplo, quando Paulo diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a palavra para mortos no grego ali é necros, de necrotério, onde fica o morto. Mas a palavra que esse homem, Jairo, usa aqui não é necros, é escatos, de escatologia. Escato, no grego, é a ideia do último capítulo de uma sequência de capítulos. A ideia de escatos é a de o tempo final de uma história que foi contada. Tanto que quando a gente fala de escatologia, o estudo do futuro, quando a gente estuda Apocalipse, as profecias de Daniel, por exemplo, e algumas de Mateus, a gente está falando das doutrinas do futuro, do que está por vir. Então, quando Jairo diz, Senhor, por favor, vá à minha casa porque a minha filha está escatos, ele diz, a minha filha está vivendo os últimos momentos da sua vida. É quando a gente encontra alguém na rua, está internado, e alguém te diz, está sabendo de fulano? Ele está nas últimas. Foi isso que esse homem falou. É a minha filha de 12 anos, está nas últimas, escatos. E a Bíblia diz que o Senhor corre para a casa dele. E no meio do caminho, o que acontece? Uma mulher que nem nome tem na Bíblia, com um problema de um fluxo hemorrágico enorme, de 12 anos de flagelo, mesmo o tempo de vida da menina, filha de Jairo. Ela vai até Jesus de maneira escondida e discreta, porque a mulher que menstruava não podia tocar em outras pessoas e em outros objetos por uma questão higiênica. Eles acreditavam que isso poderia ser um vetor de doença. Então, toda mulher, no seu período de menstruação, era considerada impura. E ela deveria se restringir ao máximo para que ela não encostasse em algum objeto de alguém e atrapalhasse a rotina daquela pessoa, porque se tocasse numa ferramenta, aquela ferramenta ficaria reservada fora de uso por um período. Ela está há 12 anos vivendo como uma pessoa isolada. Não podia encostar em ninguém. Anêmica, fraca. E a Bíblia diz que ela saiu de casa com a esperança no coração de que se pelo menos colocasse a mão numa parte da roupa de Jesus, ela seria curada. E então Jesus está correndo, com todo mundo abrindo o caminho, Jairo desesperado, chorando, a flor da pele. A multidão já era um problema para Jairo. E o sofrimento de Jairo angustiando porque a sua filha estava nos catos, não estava no final, e ele querendo chegar logo em casa, e de repente ele anda e percebe que Jesus ficou parado lá atrás. E Jesus falando, olhando, ele se aproxima para ver o que tinha acontecido e ouve Jesus falando, quem encostou em mim? Quem encostou em mim? Gente, que loucura na cabeça de Jairo. A minha filha está morrendo, eu estou com a sirene ligada, os carros estão abrindo o caminho para eu passar. E Jesus fala, quem encostou em mim? Quem encostou? E a mulher quieta. Porque no momento em que ela encostou em Jesus, ela se sentiu livre do seu mal. No grego, a ideia de que o fluxo parou, o corrimento parou, essa ideia, e ela sentiu no seu corpo, e Jesus sentiu no dele. Jesus andando disse, opa, alguma coisa aconteceu aqui no meio dessa confusão. No meio da confusão, do empurra, ele faz uma pergunta, quem encostou em mim, Pedro? Quem encostou em mim, Tiago? Aí ele diz, Senhor, com todo o respeito do mundo, olha isso aqui, Jesus, meu pé está todo destruído, já pisaram no meu pé várias vezes, está todo mundo te empurrando, te apertando. Como assim? Quem te tocou, Jesus? Ele falou, não. Alguém encostou em mim para além da mão, porque de mim saiu poder, de mim saiu força. Aleluia. E eu quero saber quem foi. E a mulher não queria saber de ser revelada, porque ela não podia sair na rua, ela não podia encostar em ninguém, ela poderia ser disciplinada. E Jesus fica esperando ela se apresentar até que ela se ajoelha, não se contendo e diz, Senhor, a minha história é essa, essa, essa. E Jesus falou, minha filha, sua fé te salvou, vai. Vai em paz para sua casa. E aí Jesus volta para sua emergência e antes de chegar em casa, alguém corre até Lázaro, põe a mão no ombro de Lázaro. Jesus perto, vendo aquela cena, e a pessoa diz, Lázaro não, Jairo. Eu na sexta-feira na live fiquei chamando Jairo de Lázaro. Lázaro, vai dormir, Lázaro, vai para casa, na minha cabeça. Deus do céu, que perturbação. É meu irmão em Cristo, um dia eu vou falar com ele. Mas está me perturbando, Lázaro, Jairo, é meio parecido, né? Olha que vai. E pior é que eu estou estragando vocês também, que vocês vão ficar com essa coisa aqui. Então vamos lá. E Jairo, então, chega em casa, angustiado, com os olhos desse tamanho, pupilas dilatadas, tá a flor da pele, o estresse, e alguém diz assim, Jairo, a sua filha morreu. E Jesus vendo aquilo. E Jairo, não acredito. Não precisa mais incomodar o Rabi, não precisa mais incomodar o mestre. Não acredito. E Jesus entra em cena e pede licença, com licença. Ele olha para Jairo, de frente, e diz, Jairo, olha para mim. Não tenha medo, creia somente, tá bom? Aí ele diz, tá, senhor, tudo bem. E eles vão pedindo licença e Jesus manda todo mundo sair. Por que vocês estão chorando? Havia pranteadores profissionais, pessoas que eram contratadas para fazerem aquilo ser muito dramático. E essas pessoas que muitas vezes eram pagas para mostrar sentimento, agora começam a rir de Jesus, porque ele disse que a menina só estava dormindo. E Jesus pede para todo mundo sair e diz, ó, fica só pai, mãe e Pedro, Tiago, João, e nós vamos entrar no quarto que ela está deitada dormindo. E quando chegam lá, o pai vê aquela cena horrível. A sua filhinha pálida, sem vida, e a mãe provavelmente chorando muito. Ele então se abaixa para onde ela estava e, de uma forma muito carinhosa, ele diz para ela, em aramaico, o que a mãe e o pai diziam provavelmente todo dia de manhã cedo, porque na minha Bíblia diz que ela era dorminhoca. Ele diz assim, em aramaico, que é a língua que ela falava, Talita, cumi. Talita, que muita gente tem esse nome, Talita, significa menininha, mocinha. E ele então diz, mocinha, se levante. E a garota abre os olhos. Lucas, esse texto é relatado em Mateus, Marcos e Lucas. Só que Marcos é o que mais fala sobre isso. Só que Lucas traz uma informação. Lucas diz que o espírito dela voltou para o corpo. Ela estava morta. E ela então acorda e começa a andar no quarto com 12 anos. E a Bíblia diz que os pais ficaram como? Agora está para fechar. Dois. Se espera até a penúltima sílaba. A palavra para admirado no grego, sabe qual é? Ah, não tive tempo de olhar o grego antes de sair de casa. O que é o grego aí? Êxtasis. Os pais ficaram extasiados. Êxtase. A palavra ex. O prefixo ex é fora. A pessoa extasiada é como se ela tivesse sido arrebatada do corpo, tirada do corpo. Os pais ficaram absolutamente extasiados quando viram a menina que estava à beira da morte andando. E Jesus faz uma coisa incrível. E ele fica vendo aquela cena. Jesus fica ali e os três sem entender nada. Pedro, Tiago e João vendo aquilo tudo acontecendo. E Jesus olha, a menina abraça a mãe, abraça o pai, mexe no cabelo. Ela está tentando entender, o corpinho volta a esquentar, fica coradinha. E Jesus diz o seguinte, agora vocês têm que dar alguma coisa para ela comer. Porque ela ficou muito tempo doente, ela precisa se alimentar. E por favor, não digam a ninguém o que aconteceu. Isso é maldade. Isso é maldade, Jesus. Olha, minha filha acabou de ressuscitar, mas por favor, boca fechada. É vontade de dar testemunho no mundo inteiro. Porque ele sabia que naquela região havia muita gente que não gostava dele. Ele sabia que tinha gente querendo matá-lo. Ele sabia que ia morrer na cruz, mas não antes da hora. Ele sabia que essa turma ia dar dor de cabeça, mas ele não queria dor de cabeça à toa. Então o Senhor falou, por favor, mantenham isso em segredo, deixe as pessoas acharem que ela estava realmente mal e estava dormindo, descansando, e vamos prosseguir. Então, queridos, é nesse contexto que a história acontece. Jesus exalando vida, Jesus distribuindo amor para todo mundo, Jesus curando enfermos, Jesus ressuscitando mortos, Jesus libertando endemoniados, Jesus controlando as forças da natureza, Jesus pregando com profundidade e autoridade. Esse Jesus vai encantando todo mundo. E o que é mais maravilhoso é que ele continua vivo e é o mesmo hoje. Isso é espetacular. Isso é espetacular. E ele ensina, através da vida, da passagem que mostra a vida de Jairo, como é que a gente deve entender as tribulações. Para que elas servem? Primeiro, a gente aprende à luz dessa história de Jairo que as tribulações servem para nos fazer procurar por Jesus. Primeira coisa, versos 21 e 22 dizem, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E esse que se chegou a ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Esse homem está aqui em profunda angústia e corre até Jesus. A mulher de fluxo hemorrágico estava em profunda angústia e vai até Jesus. Nós estamos vendo, tanto na história do homem quanto na história da mulher, que os sofrimentos têm esse poder de nos informar algumas coisas. A gente é limitado. Chega uma hora que o que a gente tem não é o suficiente para resolver o nosso problema. Dinheiro, poder, plano de saúde. Chega uma hora e olha, você tem o melhor plano de saúde do mundo, mas o seu filho não depende da qualidade do seu plano de saúde. Seu filho depende de responder à medicação ou depende de um milagre. Tem horas que você tem tudo que você acha que precisa ter para conquistar alguém, mas a pessoa que você ama, ama outra pessoa. E não há nada que mude esse coração no mundo. Existem problemas para os quais o que nós temos não é o suficiente. E nessa hora a gente se sente impotente, nessa hora a gente se sente quebrado, a gente se sente doído, destruído. E eu atendo muitas pessoas que, ao longo desses anos, em momentos de grande sofrimento, me perguntaram por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Normalmente, de cara, assim, a gente não tem como dar uma resposta ou ajudar a pessoa a enxergar um caminho, mas eu sei que toda pessoa que me pergunta isso pode ouvir essa resposta com segurança. Toda vez que você e eu estivermos sofrendo, isso serve como uma sinalização de que nós precisamos correr para Deus nesse exato momento. Para nós, a tribulação é um convite para consagração, é um convite para devoção, é um convite para ler a Bíblia com lupa, é um convite para olhar para a vida com, e escrutinar a vida com todo o zelo. É o momento de você focar Jesus e aquilo que estava meio turvo ficar com aquela qualidade 8K na sua frente. O sofrimento tem o poder de limpar nossa visão espiritual. O sofrimento é um professor que Deus usa na nossa vida para nos fazer entender algumas lições extremamente importantes. E a primeira lição é que nós fomos feitos por Deus para vivermos com Ele o tempo inteiro. E existem muitas forças que tentam nos afastar de Jesus ao longo da vida. Muitos compromissos. Nós temos pessoas aí, como eu falei, garotos, meninos, crianças de 10 anos, 11 anos, com muitos compromissos. Crianças que já vão cedo para escola de línguas, para atividades extracurriculares, para situações aqui, acordam muito cedo e vão ter uma batida de trabalho muito grande. É muito estresse desde cedo para ser preparada para um mercado de trabalho voraz. Elas já chegam aos 22, 23 anos formadas, cansadas, dizendo o seguinte: agora vocês vão entrar na briga de verdade. Ela vai dizer: mas o que eu vivi até agora foi o quê? É um mundo muito demandante. Eu me lembro de uma amiga minha, Bel, ela era menina, muito novinha, devia ter 16 para 17 anos, eu fui líder dela de adolescentes, hoje a Bel já é uma mulher, e ela já era quando era adolescente, então, quando nasce já é um homem ou mulher, mas ela era uma menininha ainda, e era uma talita. Né? E, ó, que coisa linda, uma menininha. E ela perguntou a um amigo nosso da minha idade, que era muito bem sucedido, hoje é um dos societários da Light, o Guga, e ela falou: Guga, o que você acha que eu devo fazer para ter um diferencial no mercado de trabalho? A gente deve ter 30 anos, essa conversa. O Guga disse: você tem que... Espanhol, inglês? Isso daí já não é nada. Tem que começar mandarim. Isso tem uns 30 anos. Então, você imagina o que a cabeça de uma pessoa com 15, 16 anos, quando alguém mais velho diz: para você vencer nesse mundo, você tem que ser 3 vezes o que eu sou hoje, de capacidade. Então, a gente entra num ritmo de trabalho, um ritmo de estudos, um ritmo de especializações tão intenso que pode ser que não sobre tempo para Deus na nossa agenda. Eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para estar lá, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para essas coisas. Essa demanda do dia a dia é, de fato, uma força que nos leva para longe de Deus. A própria prosperidade financeira pode ser um agente afastador. Quantas e quantas pessoas não fizeram do seu patrimônio, que não fizeram do seu dinheiro, o seu próprio Deus, a sua segurança maior, e foram para as questões materiais com a mesma devoção que muitos vão para Deus, e isso acabou afastando as pessoas do próprio Deus. E, assim, a nossa própria natureza pecaminosa nos afasta de Deus. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa errada, tudo que a gente menos quer ouvir é conselho contrário. Quando a gente toma um caminho na vida que a gente sabe que não é o certo e a nossa consciência está tocando alarme, a gente não quer ouvir ninguém dizendo que está errado, porque a gente já sabe, mas a gente quer fazer. Falando a gente, porque eu me incluo nessa história. E falar de igreja numa situação como essa, eu não quero saber de pastor, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de crente. E aí arranja um monte de problema. Porque os crentes, porque a igreja maltratou, porque a igreja fez... Aí começa a pegar um monte de de pecado da igreja cometidos há 700 anos atrás e bota como se ela estivesse ainda cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados. E o problema, às vezes, vira teórico, porque eu não acredito nisso. E no fundo, a questão é moral. A questão não é se Deus existe ou não. A questão não é se aquilo é uma coisa crível ou não. O problema é que eu não quero ninguém me dando direção na vida. E vamos nos afastando. E, gente, eu digo de coração, o maior sofrimento que a gente pode impor à nossa alma é essa distância de Jesus Cristo. Sobretudo quando chega o problema e pega a gente de calça curta. Quando a gente começa a perceber que a água vai faltar, tem um ditado que diz, não cave o poço quando sentir sede. É quando você está percebendo que o inverno chegou, teve vários avisos, e não conseguiu se municiar daquilo que é necessário para um período de frio. Então, a gente entende que o sofrimento precisa ser compreendido, precisa ser interpretado como um convite de Deus, muitas vezes, que chama pessoas de coração duro para perto dele. Deus não tem nenhum prazer em nos ver sofrendo, Deus não tem nenhum prazer em ver a gente triste. Mas é como um filho. Às vezes um filho insiste numa postura, às vezes uma filha insiste num erro. E por mais que você fale, por mais que você diga, a pessoa não muda, a pessoa diz eu quero, até que ela se queima, até que ele se machuca. E aí os pais, com muita reverência, dizem, é triste, mas eu espero que ele aprenda. Eu espero que ela tenha aprendido. E vou dizer, uma coisa poderosa para mudar certas crenças erradas nossas é o trauma. Henry Cloud, um grande psicólogo inglês, diz que ele só acredita na mudança a partir do trauma, da fratura. Então, queridos, às vezes o sofrimento é necessário para evitar um sofrimento ainda maior. Às vezes, é como os filhos pequenos, você não vai fazer isso. A criança chora, sofre, porque no fundo daquela privação momentânea está o desejo do pai e da mãe de não vê-lo sofrer algo muito pior, muito mais grave na frente. Então, os sofrimentos têm que ser vistos em nossa vida como convites de Deus nos trazendo para perto de Jesus Cristo. E em segundo lugar, são somente duas lições que a gente tem dessa história de Jairo com Jesus, é que as tribulações, além de nos servirem como convites para perto de Jesus, as tribulações também servem para nos colocar na posição correta diante de Jesus. Essa é uma coisa muito importante. O sofrimento não só deve ser visto como algo que nos traz para perto, mas que também nos coloca na posição correta diante de Jesus. Vejam comigo alguns versos aqui da Bíblia enquanto eu vou falando. Primeiramente, a gente vai falar do verso 22, que diz assim, e Jairo, vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou. Gente, aqui é a cena de Jairo, um cara muito importante, porque a Bíblia diz que ele era um dos principais da sinagoga. A palavra grega para principal da sinagoga é uma só no grego, é arquissinagogos, que é o arque, o maior da sinagoga. A palavra sinagoga, no grego, significa assembleia, grupo. Havia muitas assembleias no mundo grego. A assembleia dos políticos, a assembleia dos militares, a assembleia disso, daquilo, outro. Cada grupo era uma tribo. E aqui Jesus está diante de um homem que era um dos principais de um instituto muito importante, de um lugar muito importante para a sociedade dos tempos de Jesus, que era uma sinagoga. Então, estamos diante do arquissinagogos, de um dos maiorais de uma assembleia. E quando Jesus vê aquela cena, ele vê diante dele alguém que cuidava de um espaço, como eu falei, importante, porque dentro de uma sinagoga muita coisa acontecia. A sinagoga foi uma criação, uma adequação, uma adaptação do povo que viveu no cativeiro. Para quem não sabe, num período da história de Israel, a nação babilônica tomou posse, escravizou a nação de Israel, tirou de lá o seu povo, destruiu o templo, onde muita coisa religiosa acontecia, e política também, e eles foram jogados no território do inimigo e lá ficaram vivendo como escravos por 70 anos. Nesse tempo não havia mais templo, e o templo era lugar de adoração. O que eles fizeram? Criaram as sinagogas, que eram pequenos imóveis onde as pessoas se reuniam para estudar a lei. E não só estudar a lei, dentro de uma sinagoga havia também, às vezes, julgamentos. Ela funcionava como um tribunal para certas coisas, questões pendengas que havia entre as pessoas. Havia também um papel de educação, porque uma sinagoga poderia funcionar como escola, e evidentemente sinagoga era o lugar onde a pessoa lia a lei, ensinava a lei, e as pessoas então iam para aprender sobre Deus. Então, gerir uma sinagoga, liderar uma sinagoga, era para poucos. Essa pessoa tinha que ter uma alta reputação, uma alta respeitabilidade social, precisava ser alguém que conhecia a palavra de Deus, provavelmente alguém com dinheiro, era uma pessoa com bastante condição financeira, era uma pessoa de muita distinção social. E Jairo era alguém que vivia na mesma região onde Jesus morava. Jesus morava nessa região onde ele estava. E ali Jesus fez muitos milagres. Ali Jesus fez muitas coisas incríveis. E evidentemente que a fama de Jesus se espalhou por toda aquela região. E agora ele toma ciência de que Jesus está voltando para aquela região e ele vai em direção ao Senhor. Ele vai em direção a Jesus. E ali o arquissinagogos, o homem importante da sua região, o homem que tinha muita condição financeira, o homem que tinha muita respeitabilidade social, um homem que agregava muita coisa em sua pessoa, um dos membros mais importantes da sua sociedade, proeminente, se joga aos pés de Jesus de maneira dramática. Ele se põe de joelhos, sem pensar em nada, ele se joga, ele se coloca. E quando Jairo se coloca lá embaixo, ele se coloca junto com tudo que ele é e tem. Ali está a influência de Jairo aos pés de Jesus, ali está o status de Jairo aos pés de Jesus, ali está a reputação de Jairo aos pés de Jesus, ali está uma série de coisas que socialmente falando tinham muito valor e que agora todo esse valor não chegava à altura dos seus pés. E isso, gente, evidentemente que publicamente aquilo chamou atenção. Um homem importante, um homem marcante fazendo aquilo. E Jesus, evidentemente, nesse momento é visto como a pessoa mais importante, mais proeminente. Os sofrimentos servem para nos colocar na forma correta diante de Jesus. Jairo está dando um testemunho público de sua auto-percepção. Diante dele, eu estou aqui embaixo. E só ele pode fazer por minha filha o que é necessário. E ele então se põe de joelhos diante de Jesus. E, gente, eu estou falando isso aqui dentro de um contexto que você já sabe qual é. Um endemoniado gadareno, Jairo, a mulher, Jairo de novo. Esse é o contexto do capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha. Quando Jesus sai do barco e bota o pé para fora, o endemoniado vem correndo, ele estava nu, machucado, um animal. Era um selvagem. Ele vem correndo na direção de Jesus e se joga aos pés de Jesus. O demônio se coloca ali, os demônios, na verdade, que era uma legião, se colocam aos pés de Jesus. Agora vem Jairo correndo e se coloca aos pés de Jesus, se joga ali aos pés de Jesus. E na sequência, essa mulher toca Jesus, é curado, o Senhor fica perguntando quem me tocou, quem me tocou, e ela se ajoelha também, se joga aos pés de Jesus. E conta toda a sua história. Isso não é coincidência. E Jesus não precisou sair falando, eu sou Deus, eu mereço ser adorado e todos precisam se prostrar diante de mim. Ele não diz isso em momento nenhum da sua vida inteira. Embora a gente saiba que ele seja Deus. Endemoniado se colocando de joelhos diante dele, um homem poderoso como Jairo se colocando de joelhos diante dele, uma mulher que nem nome tem, só tinha doença, se coloca diante do joelho dele, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho, inclusive dos demônios, se dobraram. Uma coisa é a gente dizer de joelhos, tu és o Senhor. Outra coisa são os demônios dizendo isso. Tu és o Senhor. Fazer o quê? É um outro espírito. Mas todos eles reconhecem o que nós já conhecemos. A dor faz isso com a gente. Põe a gente de joelhos. A dor faz isso com a gente. Quebra a mim e você. Mas tem gente que cai de joelhos, mas não se prostra diante de Jesus. Só desmonta por falta de força. E agora, essa mulher, esse homem e um endemoniado nos mostram que não basta cair de joelhos, mas é colocar os joelhos no chão, o rosto no pó, diante de Jesus Cristo, porque ele é o único digno de receber tamanha adoração. Há um texto que vai ser projetado aqui, nós estamos aí a 5 minutos de terminar, e eu preciso que Deus me ajude a condensar o que eu tenho aqui nesses 5 minutos. E o texto de Apocalipse 19 diz assim, Apocalipse 19, de 9 a 10. Aqui é o apóstolo João, um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo, homem que na Santa Ceia deitou, reclinou o seu rosto sobre o peito de Jesus, ele mesmo dizia que ele era o apóstolo que Jesus amava, e ele então, no final da sua vida, isolado, exilado, ele tem uma visão sobre o futuro, sobre o escato, e ele recebe uma revelação, que é isso que Apocalipse significa, sobre o fim do tempo ou dos tempos. E agora, nesse texto, a gente lê assim: e o anjo, esse ser celestial, me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Felizes somos eu e você que estamos caminhando para esse dia, desse encontro em que o Senhor vai nos servir uma refeição. Então o anjo olha lá para frente e diz, quando este dia chegar, felizes serão os que forem convidados. Nós estamos para lá, não estamos, gente? Vai ser melhor que a sua viagem para Disney, pode ter certeza. E aí João tem uma reação quando contempla esse dia e esse anjo diante dele. Então caí a seus pés, ou aos seus pés, para adorá-lo, o anjo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Deus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou de profecia. Aqui está João diante de um ser celestial que se aparecesse aqui ia fazer assim com a gente. Puf, todo mundo embora. Apareceu um anjo na plena, ninguém teve coragem de ficar. É um ser glorioso. Tem gente que banaliza, né? Vi um anjo ali, esse aqui tinha espada, aquele lá de voo. Falei, meu Deus, se eu tivesse visto tanto anjo assim, eu teria um infarto no miocárdio na hora, assim, a morrer na hora de susto. E João, quando viu aquele ser glorioso, alguém que já tinha visto Jesus ressurreto, alguém que já tinha contato com o Jesus que transfigurou-se diante dele, vê um anjo e começa, numa postura de reverência, adorá-lo. Se coloca aos pés do anjo. E o anjo diz, João, levante-se, porque eu e você somos iguais nesse sentido. Nós somos escravos dele. Adore a Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, o único digno de adoração é ele. E é isso que os anjos fazem constantemente. Além de serem nossos comunicadores, eles trazem mensagens de Deus para nós, nossos protetores, como a Bíblia diz que eles nos protegem, eles são também adoradores. E ele vem do trono de Deus entregar um recado a João e diz, adore a ele. Eu não sou digno desta reverência. E o que eu quero dizer é que Jesus recebe reverência de um endemoniado, Jesus recebe reverência de Jairo, um homem importante, e ele recebe reverência dessa mulher sem constrangimento nenhum. E num dos atos mais dramáticos de reverência, uma mulher beija os pés dele e enxuga os pés que ela tinha molhado com suas próprias lágrimas, ela enxuga com os cabelos. Eu tenho aqui a alegria de receber muitos amigos católicos que vêm à igreja. E uma vez eu recebi uma senhora muito católica e ela, no final do culto, eu estava ali falando com ela, bem antes da Covid, nós já não faríamos isso hoje em dia. Ela veio, pastor, muito obrigado. Pegou a minha mão direita com as duas mãos e deu um beijo na minha mão, que é o ato que ela está acostumada a fazer com o padre. Um ato de respeito, de carinho, por uma mão que lhe fez bem por muitos anos. Eu fiquei tão desconfortável. E ela segurou minha mão por alguns segundos e deu alguns beijos. Eu falei, meu Deus! E ela tinha idade para ser minha avó. Era isso que estava me constrangendo também. Ela era uma idosa que tinha uma idade para ser minha avó. Ela também estava fazendo um ato de reverência, respeito do qual eu não me sentia digno. Era um beijo na mão só. Eu imagino Jesus com as pessoas de joelhos diante dele. E ele é à vontade. Por quê? Porque ele sempre foi adorado. Isso não era uma novidade para ele. Por todos os séculos, anjos, arcanjos, serafins adoram Deus trino. E nesse tempo de encarnação em que ele viveu entre nós, ele continua sendo adorado por aqueles que entenderam quem ele é. É isso que a tribulação deve fazer para mim, em mim e em você. Deve nos colocar nesse lugar de submissão a Jesus Cristo. Estou dizendo isso porque vivemos um tempo em que parece que Jesus tem como função nos fazer felizes o tempo inteiro, nos distrair, nos entreter, elevar a nossa alma. Ele faz isso, ele ama deixar a gente feliz, mas para nós felicidade é fruto de submissão à vontade dele. Para nós, o caminho para a felicidade está descrito nas bem-aventuranças, está descrito numa vida de obediência, porque quando você faz o que é certo, você colhe frutos certos. Submeter a vida a Jesus é uma coisa que nos salva da morte eterna e nos salva de um monte de confusão aqui nesse tempo. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo coisa do tipo, pastor, por amor a Jesus, assim irritado, assim com essa mão descontrolada, pastor, por amor a Jesus, eu me calei. Eu me calei, mordi minha língua direita, esquerda, falei, não vou falar. Pastor, por amor a Jesus, eu não virei a mão na cara daquela mulher. De mulher para mulher, Marisa, né? O marido não fala de homem batendo mulher. Ou essas coisas não passam pela cabeça de vocês? Ou, né? Rasgar esse esboço aqui, que estou lembrando algumas pessoas. Pastor, por amor a Jesus, eu não retornei aquela mensagem do WhatsApp que ia me levar para o adultério. Porque em outras épocas eu fazia isso. Não respeitava meu marido, não respeitava meu noivo, não respeitava minha noiva. Mas por amor a Jesus, eu entendi que ele é. Eu não respondi aquela pessoa. Por amor a Jesus, eu bloqueei aquela pessoa. Pastor, por causa de Jesus, eu não joguei a mim mesma pela janela no momento de muita angústia. Porque eu queria me matar, mas foi por Jesus. Pastor, por Jesus, eu não respondi ao meu chefe, intragável, à altura do que ele merece. Estou dizendo isso porque essas pessoas dizem que por Jesus não fizeram algo que o impulso mandava. E toda vez, guardem isso, toda vez que por Jesus a gente faz alguma coisa, a gente se coloca de joelhos diante dele. Sempre. A gente submete a nossa vontade a Ele. A gente submete a nossa força de instinto, instintiva. A gente submete os nossos impulsos do velho, da velha natureza. A gente segura essa força poderosa em nós e diz, tu és mais forte, o meu amor por ti é mais forte do que a minha carne. Toda vez que a gente faz isso, a gente se ajoelha diante dEle. E o que acontece? É a gente que ganha. As mentes pós-modernas, libertárias, dizem, eu não quero me submeter a nada, a ninguém, não quero ser oprimido, não quero ser mandado por igreja, não quero que o pastor mande, não estou falando nada disso, mas eu sei que a mente libertária não comporta essa ideia de submissão. Mas deixa eu te perguntar, no que te prejudica a submissão a Jesus Cristo? Se colocar de joelhos diante dele, no que isso te prejudica? Em que te prejudica segurar uma palavra ofensiva diante de uma briga iminente? Vai ter uma briga, vai ter um bate-boca desnecessário no fim do dia, perto da hora de você ir dormir. Aí você diz, Senhor, por ti eu vou ficar quieto. Amanhã, se tiver espaço, eu falo isso. Aí você dorme em paz e tranquilo. Em que isso te prejudica ser submisso a Jesus nessa hora? Em que te prejudica segurar um soco, um murro, em meio a uma discussão? Não deu para segurar, eu falei. E aí você sabe que o que é ruim pode ficar pior, e o que é pior pode ficar horrível. Aí você diz, não, eu vou segurar minha mão, não vou fazer nada, porque eu sei onde isso pode acabar. Em que te prejudica o silêncio diante de um convite ao adultério? Em que te prejudica? Em que te prejudica o autocontrole no parapeito da janela em meio à crise de ansiedade? Se eu vou dar um passo atrás, vou fechar a janela, eu vou para outro lugar porque minha vontade é de eu me jogar. Em que te prejudica ser submisso a Cristo, que é pró-vida? Em que te prejudica o domínio próprio diante da explosão com um chefe ruim, soberbo, que ao sinal do seu destempero pode te mandar embora e você amargar o desemprego de meses? Jesus precisa ser reverenciado com a nossa submissão, o nosso dobrar de joelhos, porque Ele é digno, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador da nossa vida, e também porque isso nos ajuda, nos beneficia, nos torna melhores, nos preserva, nos aperfeiçoa. Terminando, queridos, tribulação todo mundo vai ter. E vai sair na vantagem quem souber lidar com ela. Vai ganhar mais anos de vida e mais qualidade de vida quem souber que tribulação existe para nos levar para perto de Jesus e não para afastá-lo de nós. E vai ter vantagem na vida, em todos os sentidos, quem entender que tribulação é aquilo que nos ajuda a nos colocarmos na posição correta diante de Jesus. De joelhos, de joelhos. A dor pode te santificar como nada nesse mundo te santificou. E no final desse dia de tribulação, você vai dizer o que o salmista disse no Salmo 19: Senhor, foi-me bom ter sido afligido, porque hoje conheço a tua lei. Hoje conheço a tua palavra. Quem aqui pode levantar? Eu vou levantar a minha primeiro para deixar todo mundo à vontade. Quem aqui chegou na igreja por causa de aflição e dor? Pode levantar. Quem chegou aqui por causa de um sofrimento muito grande? Eu cheguei. Eu cheguei por causa de dor, de tribulação, mas fiquei por causa do amor de Jesus Cristo. A dor foi extremamente importante para mim. E louvado seja Deus por isso. Vamos orar, queridos? Vamos orar, queridas? Vamos pedir a Deus a sua bênção? Deus amado, em nome de Jesus, te agradecemos por esse texto lindo de Marcos, te agradecemos pela Bíblia, por tudo que o Senhor é, porque o Senhor nos causa fascínio, o Senhor nos deixa em êxtase, o Senhor nos deixa encantados quando lemos essas histórias e correlacionamos com a nossa vida. Eu quero te pedir por todos os jovens, por todos os homens e mulheres, por todas as pessoas de todas as idades aqui presentes, que o Senhor leve a gente para casa na sua paz, com o coração vibrando de alegria, e que a gente possa entender que o sofrimento funciona como um professor em nossa vida, que nos ensina, Deus, o caminho da comunhão contigo, o caminho da aproximação do Senhor, da consagração, e também nos ensina a nos colocarmos diante do Senhor da maneira correta. Que a história de Lázaro possa, de Jairo, possa nos ajudar, e que o Senhor nos dê uma semana de reflexão a respeito desse texto e do nosso sofrimento, e que a gente saiba que o Senhor está conosco nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas e no vale da sombra da morte. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. E como a tua palavra promete, nesse mesmo salmo, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem estaremos aqui. O pastor Herbert vai trazer uma palavra para nós. Só no culto, teremos apenas o culto das 11, tá bom, gente? Vocês, principalmente vocês, não venham às 18 horas, porque nós vamos estar nos blocos de carnavais, tá bom? Vão com Deus.